Quem não lembra, até bem pouco tempo atrás, a minha geração, a gente tinha que marcar hora para fazer uma ligação telefônica. Vocês lembram disso? Não tem tanto tempo assim. Historicamente, é um tempo curto, né? Hoje, a voz corrente é o seguinte: me liga no WhatsApp. É, os tempos mudaram, né? Só 20 anos, não, nem isso, às vezes, nem 20 anos, que historicamente é um tempo tão curto. E hoje, aqui no Brasil, a gente já observa pelo menos 90 milhões de usuários desse aplicativo WhatsApp, aqui somente no Brasil. Aí a gente vê a importância desse aplicativo para os consumidores, que não pôde passar desapercebida quando a justiça, há bem pouco tempo atrás, para punir o aplicativo WhatsApp ou os seus detentores do direito do WhatsApp, por não ter cedido dados exigidos por ordem judicial em um processo, o judiciário brasileiro determinou a suspensão do aplicativo por 48 horas. Aí foi uma confusão, todo mundo reclamando, e é sobre esses direitos, as consequências, os direitos e os deveres que nós usuários temos em relação a esses meios de comunicação que hoje são de domínio público. Para entender um pouco sobre essas questões, nós vamos receber o pesquisador do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Rafael Zanatto. Pois é, um universo que a gente navega e muitas vezes a maioria das pessoas não sabe os seus direitos, os seus deveres com relação ao uso desses meios mais modernos de comunicação, hein, Rafael?
É, isso se explica porque eles também são serviços novos, né?
Sim.
E eles se configuram dentro da lei brasileira como serviços de valor adicionado. Ou seja, eles dependem da própria infraestrutura de telecomunicações para serem utilizados. Uma pessoa só consegue usar o WhatsApp, por exemplo, se ela tem um telefone e esse telefone tem conexão à internet. Então, a
Sim.
própria lei brasileira, que é de 1997, a lei de telecomunicações, quando ela foi criada, ela não previa esses serviços com tanta intensidade. E nem o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, que também tem um período de criação tão grande quanto a lei de telecomunicações.
Certo. E aí, partindo desse evento, que foi exatamente a decisão judicial de interromper o uso do aplicativo WhatsApp, né, aqui no Brasil, que a gente quer partir, Rafael. Que críticas ou o que é que o IDEC está chamando a atenção dos consumidores a partir deste evento?
Olha, nós fizemos um posicionamento de que a decisão foi desproporcional. Esse é o ponto de partida. É porque ela afetou mais de 90 milhões de pessoas, né, que utilizam o WhatsApp para diferentes funcionalidades. Tem, inclusive, muitos pequenos empreendedores, que dependem do WhatsApp como meio de negócio, como meio de comunicação para serviços. E o problema da decisão é que, se você faz uma leitura do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 4º diz que é objetivo do Estado atender às necessidades dos consumidores e garantir qualidade e durabilidade de serviços, incluindo serviços de telecomunicações e incluindo aplicações de internet. Existia uma outra possibilidade que não foi utilizada pelo Judiciário nesse caso, que era uma parceria com os Estados Unidos para obter os dados, já que o WhatsApp estava alegando que o banco de dados estava em outro país. Então, a justiça brasileira, na verdade, tomou um atalho, ao pedir o bloqueio do WhatsApp para as empresas de telecomunicações. Ela pediu para que as outras empresas, como Vivo, TIM, Oi, Net, providenciassem o bloqueio técnico do acesso a qualquer site relacionado ao WhatsApp ou ao aplicativo. E isso afetou milhares de pessoas no Brasil.
Certo. Agora, parece que nós ainda navegamos em uma legislação muito jovem e ainda com muito a ser descoberto e muito a ser explorado, não é, Rafael? Com relação a essas questões aí da comunicação, né?
É, exato. Você tem um problema também que são empresas que surgem e se espalham rapidamente e que não estão localizadas no Brasil, por exemplo.
Sim.
Apesar do WhatsApp ter sido comprado pelo Facebook, que é a maior rede social do mundo hoje, e o Facebook tem sede em São Paulo, portanto tem jurisdição nacional, eles afirmam que a sede do WhatsApp fica em São Francisco, fica nos Estados Unidos. E que, portanto, os próprios bancos de dados, toda a base de comunicação que nós utilizamos no WhatsApp, fica registrado nesses servidores. E aí você tem um problema de jurisdição. Como é que você aplica o Código de Defesa do Consumidor e a lei brasileira para uma empresa e para um serviço que está registrado em outro país?
Uhum.
Né? E que se espalha tão rapidamente, como foi o caso do WhatsApp, que em 3 anos tomou a proporção que tem hoje.
Outra questão que vocês levantam, vocês do IDEC, é a guerra aos aplicativos, né? Como administrar isso e como é que fica o consumidor no meio aí dessa contenda, né?
Uhum. Bom, no ano passado, as empresas de telecomunicações, as grandes empresas, que são concessionárias de telefonia fixa, anunciaram uma espécie de guerra aos serviços que são chamados de OTT, serviços over the top, são serviços de camada. São aplicações de internet, como o Skype e como o WhatsApp, que permitem fazer ligação por uma tecnologia de troca de dados. Ele usa a própria internet e a rede para permitir ligação, mas não utiliza as linhas telefônicas e a estrutura de telecomunicações. O que está por trás disso é um fenômeno de consumo. As pessoas, como você notou no começo da sua fala, não fazem mais ligações no celular ou telefonia fixa e preferem, quando estão conectadas a um Wi-Fi ou quando tem um plano de dados para a internet, preferem ligar de um WhatsApp para outro. Né? Ou mesmo quando estão conectadas, fazem uma ligação por Skype. Isso provocou uma perda de receita por parte dessas grandes empresas. Uhum. A preocupação delas, no entanto, também faz sentido quando elas levantam o argumento de que essas empresas precisam ser tributadas, porque elas oferecem serviços no Brasil e hoje operam numa espécie de vazio de regulação. Não tem legislação específica para esses serviços. Né? Por outro lado, esse argumento de não tributação dessas empresas não pode permitir práticas discriminatórias. Uhum. Ou o bloqueio desses aplicativos, ou mesmo reduzir a velocidade do WhatsApp ou de serviços como Skype, proporcionalmente, né, intencionalmente, como uma prática de competição, querendo que as pessoas parem de usar por terem uma experiência desagradável ao usar. Então, uma preocupação do IDEC é, o Marco Civil da Internet, que é a legislação mais importante que existe no Brasil sobre o uso da internet, é uma lei de 2014, ela prevê no artigo 9º que não pode acontecer discriminação de tráfego de dados, ou seja, não importa o que você está usando no seu aparelho celular ou no seu computador quando você está conectado à internet. Os provedores de acesso à internet não podem fazer um manejo dos seus dados e diminuir a sua velocidade para um serviço ou para outro. Isso é importante porque nos próximos anos é muito provável que a TIM, a Oi, a Claro, elas lancem seus próprios produtos de comunicação como o WhatsApp. Então a gente vai ter um cenário muito provável em que essas empresas vão tentar estimular que seus consumidores usem os aplicativos delas.
Sim.
Quando isso acontecer, pode acontecer a possibilidade de o consumidor, ao usar o WhatsApp, ele ter a sua velocidade reduzida, proporcionalmente, né? Intencionalmente, na verdade. Isso é uma violação da legislação brasileira. Isso é o que o IDEC está monitorando e pedindo para que a Anatel e os órgãos reguladores controlem para que isso não aconteça.
Uhum. Mas e no caso de acontecer, não vai ser com uma, duas, três pessoas, vai mobilizar um contingente muito grande de usuários, não é, o Rafael?
Enorme, milhões de pessoas. Uhum. Pensa que são, como eu falei, são mais de 90 milhões de pessoas utilizando esses aplicativos como o WhatsApp.
Uhum.
Num cenário em que essas empresas vão anunciar os seus serviços também de comunicação como o WhatsApp, você vai ter uma disputa, né, por milhares de consumidores. Então, obviamente, vai ser uma questão de direitos coletivos, uma questão que o IDEC vai monitorar por ser um Instituto de Defesa dos Consumidores.
Pois é. E individualmente, o que é que cada consumidor pode fazer, cada usuário pode fazer, por enquanto? Ou não há muito o que fazer, Rafael?
Não, existem opções. Existem opções. No caso de um consumidor perceber que existe um bloqueio indevido de um aplicativo, ou mesmo uma desconfiança de que existe uma velocidade reduzida, ele pode fazer um anúncio ou pode denunciar essa prática no site da Anatel, da Agência Nacional de Telecomunicações. É muito fácil de localizar a página para fazer esse tipo de denúncia. Ele pode procurar os PROCONs ou mesmo ONGs e institutos da sociedade civil como o IDEC para declarar que existe uma desconfiança de uma prática ilegal.
Certo. E esse é um passo que o consumidor pode dar e tem sim instâncias aonde ele pode, às quais ele pode recorrer com resultados, né?
Exato. Ele é consumidor de um serviço, seja ele o aplicativo WhatsApp, seja ele o plano de celular que ele contrata. Ele tem que ser garantido ao consumidor a qualidade, durabilidade e desempenho desse serviço.
Uhum.
E ele tem o direito de denunciar e reclamar quando existe violação a qualquer artigo do Código de Defesa do Consumidor, né, ou do Marco Civil da Internet, que é uma legislação muito importante que precisa ser mais conhecida pela população brasileira.
Os institutos de defesa do consumidor, eles já estão, já se apropriaram desse conhecimento, ou o consumidor tem que recorrer a bancas especializadas nesse ramo do consumo, Rafael, ou não? Ou já está todo mundo assim mais ou menos apropriado desse conhecimento?
Não, nós estamos todos aprendendo.
Sim.
E acho que agora é um trabalho colaborativo. O IDEC, por exemplo, reestruturou a sua parte de atuação em telecomunicações para incluir direitos digitais, ou seja, para incluir toda a interpretação do Marco Civil da Internet, né, aliada ao Código de Defesa do Consumidor. Ainda vai levar um tempo para que as pessoas tenham conhecimento do Marco Civil da Internet, tal como existe do CDC.
Sim.
Hoje as pessoas já se apropriaram do discurso de direitos do Código de Defesa do Consumidor e é fácil também ter acesso em cada loja ou cada local que você visita do CDC. A gente precisa trabalhar para que os direitos que foram estipulados no Marco Civil também sejam mais divulgados, que institutos como o IDEC continuem fazendo um trabalho de monitoramento e denúncia, e as pessoas utilizem a internet também para pesquisar e conhecer essas legislações para que elas entendam seus direitos.
Tá bom. Eu quero agradecer ao pesquisador do IDEC, Rafael Zanatta. O IDEC é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. E colocar os nossos microfones, Rafael, para as suas despedidas.
Bom, agradeço, reforço a mensagem de que precisamos aprender quais são os direitos do Marco Civil da Internet e como é que as novas tecnologias podem ser utilizadas de forma saudável no Brasil e de respeito aos direitos dos consumidores.
Muito obrigada, bom trabalho.